Vamos passar para outra temática do nosso debate, dando a palavra à Sra. Secretária Regional da Solidariedade Social para uma intervenção.
Sra. Presidente da Assembleia, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Presidente do Governo, Sra. e Srs. Membros do Governo. A proteção social é um direito humano. A Declaração Universal dos Direitos Humanos é inequívoca. A concretização deste direito é vital para garantir a todos os membros da nossa sociedade a dignidade e o livre desenvolvimento da sua personalidade. Desempenha um papel importante no plano de desenvolvimento, assim como nos planos social, económico e ambiental. A proteção social é, entre outras coisas, um instrumento elementar na luta contra a pobreza e a desigualdade, determinante para um crescimento económico inclusivo e sustentável, ao mesmo tempo que reforça a resiliência das populações perante catástrofes naturais. A Região Autónoma dos Açores, em décadas de trabalho com os seus parceiros sociais, construiu um sistema de proteção sólido. As açorianas e açorianos de Santa Maria ao Corvo sabem que podem contar com o Governo dos Açores, particularmente nos momentos mais difíceis. Mas esse sistema de proteção social também enfrenta desafios. Fatores como as mudanças na sociedade, a crise económica, o progressivo envelhecimento da população ou o aumento do número de doentes crónicos obrigam-nos a adaptar o nosso sistema. Naturalmente, aceitamos o desafio. Fizemo-lo, acima de tudo, com a convicção de que, apoiados na nossa autonomia, podíamos construir um projeto que alavancasse o melhor de cada um dos setores de governação. Porque um sistema de proteção social bem desenhado dá-nos garantias de qualidade e de segurança no amanhã. E Carlos Farinha Rodrigues, reputado investigador na área das desigualdades, reconheceu isso mesmo na sua visita recente aos Açores, que a região demonstrou ser das mais sensíveis ao nível social, tendo garantido aos açorianos e açorianas um nível de apoio que lhes permitiu enfrentar a crise em melhores condições que nas restantes regiões do país. Senhoras e senhores, confrontado com escolhas críticas, o Governo dos Açores fez a sua opção. Escolhemos o futuro dos açorianos e das açorianas. Fruto das nossas escolhas, o plano para 2016 contempla, na sua globalidade, um aumento de 20% no financiamento da ação social e permite a continuidade das políticas de habitação. A nossa abordagem tem sido clara e consistente. A aposta no desenvolvimento de políticas concertadas de combate às desigualdades sociais. E começamos sempre pela pedra basilar da nossa sociedade, as famílias. Foi precisamente por isso que intensificamos o trabalho dos técnicos sociais junto das famílias, no sentido de promover o desenvolvimento de competências de autonomização, garantindo a sua proteção social, temporária e sempre que necessária, mas preparando-as para ganharem autoestima e enfrentarem o futuro. Concentramo-nos igualmente em aumentar o seu rendimento disponível e em garantir que a conciliação das suas vidas familiares e profissionais, mais do que possível, é uma realidade. Assim, aumentámos os descontos nas mensalidades das creches, mantivemos e reforçámos o complemento regional ao abono de família, alargámos a rede regional de equipamentos sociais dirigidos à infância. Ajudar as famílias no presente é vital. Mas o Governo dos Açores não ignora que é igualmente importante ajudá-las a planear um futuro estável. Portanto, e por saber que não há investimento mais seguro, nem com maior retorno, que o investimento na infância e juventude, a verba prevista no plano para 2016 nesta área é aumentada em mais de 70%. Por se tratar, acima de tudo, de uma questão de igualdade no acesso aos serviços e respostas em 2016, iremos introduzir descontos no acesso às AMAs e ajustar o valor padrão para esta valência. Os descontos introduzidos, idênticos às comparticipações das creches e jardins de infância, visam garantir a equidade no tratamento daqueles que frequentam uma creche ou uma AMA, além de que pretendem, com a adequação do valor padrão, eliminar eventuais constrangimentos que atualmente se verificam na manutenção e alargamento deste serviço. O aumento previsto no plano visa ainda garantir as condições para continuar o trabalho desenvolvido no alargamento e diferenciação da rede através de investimentos em 3 creches, mais 6 creches com jardins de infância, 2 centros de atividades de tempos livres e 2 lares de infância e juventude. São também estratégias absolutamente prioritárias a concepção de práticas que estimulem e potenciem a prevenção e proteção das crianças e jovens de toda a região para que as condições de conforto e segurança sejam sempre salvaguardadas. O Governo dos Açores entende, então, que a relevância desta questão impõe a criação de uma estrutura regional de coordenação e apoio ao trabalho das várias comissões de proteção de crianças e jovens. Ao todo, são 19 equipas a desenvolver trabalho em todo o arquipélago no sentido de assegurar os direitos das nossas crianças. Senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo, empregamos diariamente todos os recursos disponíveis no apoio aos açorianos e açorianas que vivem com alguma forma de deficiência. Os portadores de deficiência querem participar na sua comunidade, gozando o máximo de independência, ao mesmo tempo que se sentem valorizados e reconhecidos perante a sociedade. Também as suas famílias demandam, com toda a legitimidade, soluções que lhes confiram maior estabilidade e que atendam a preocupações com o futuro daqueles que têm ao seu cuidado. Nesse sentido, e com a dotação prevista de cerca de 3 milhões de euros, o plano para 2006 passará pela reabilitação dos centros de atividades ocupacionais da Maia e da Associação Seara do Trigo. Permitirá também a instalação do Centro de Apoio à Deficiência, assim como o arranque do projeto do Centro de Paralisia Cerebral. E este é um trabalho de equipa, apenas tornado possível pelo apoio dos nossos parceiros, incansáveis parceiros, na operacionalização daquela que se pretende que seja uma visão partilhada e uma estratégia conjunta para, de pequenas vitórias em pequenas vitórias, alcançar grandes progressos para a região. Tem sido precisamente esse o espírito com que a estrutura de missão de acompanhamento ao financiamento das respostas sociais dos Açores tem desenvolvido o seu trabalho. Reunindo individualmente com cada uma das instituições, a EMAFRESA recolheu os seus contributos e respondeu aos seus anseios. E os resultados estão à vista. Ainda no início do ano foi introduzida uma diferenciação nas estruturas residenciais dedicadas à terceira idade, que foi bem acolhida por todos. Em 2016 continuará desta feita através da análise às respostas sociais dirigidas aos públicos com necessidades especiais e à infância. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, Senhor Presidente, senhoras e senhores membros do Governo. O Governo dos Açores permanece empenhado em que os idosos e idosas desta região gozem de pleno direito à sua reforma, à sua recompensa por décadas de árduo trabalho e diligente poupança. É à luz desse compromisso que temos vindo a aumentar todos os anos o complemento regional de pensão. Ao todo, falamos de um aumento global de quase 10% desde o início da presente legislatura. Continuaremos, naturalmente, a especializar e a expandir a rede de equipamentos sociais dedicados à terceira idade, seja através de novas estruturas em áreas populacionais em crescimento, seja através da requalificação das estruturas existentes. É com o cuidado destes utentes e com as preocupações das suas famílias em mente que procuramos desenvolver respostas alternativas à institucionalização, apoiando a permanência destes idosos nas suas casas. Fazemo-lo através da diversificação e alargamento do serviço de apoio ao domicílio e da criação de estruturas especializadas, como os centros de dia ou centros de noite, ambas medidas prioritárias. Porque o Governo dos Açores sabe que cuidar da família já não significa apenas garantir que os filhos tenham o melhor começo de vida possível, significa também estar presente, disponível para atender aos pais e aos parentes mais idosos. E porque a capacitação dos nossos recursos é também um investimento prioritário, 2016 assistirá ao desenvolvimento de um plano formativo para os colaboradores das IPSS. Um currículo adequado à exigência e desafios que se colocam diariamente aos dirigentes e profissionais. Por sabermos que se constituem como um importante aliado das famílias na sua vida em comunidade, o Governo dos Açores prosseguirá com a sua disciplina de apetrechamento de estruturas sociocomunitárias. Serão, ao todo, cerca de 14 milhões de euros que permitirão a concretização de projetos como as novas instalações para o Centro de Terapia Familiar e para o Instituto de Apoio à Criança ou ainda do Centro de Acolhimento Temporário para Sem-Abrigo em São Miguel. É, pois, nesse sentido que continuamos a trabalhar na proteção daqueles que mais necessitam, sempre que necessitam, procurando apoiar as famílias mais vulneráveis na sua autonomização. E, nesse sentido, o Governo dos Açores não menospreza a importância de uma casa. Com um reforço de cerca de 4% na verba destinada à habitação e renovação urbana, ascende a quase 22 milhões de euros, que se concretizarão na melhoria das condições habitacionais permanentes das famílias açorianas, assim como no reforço do seu rendimento disponível. Destaque, naturalmente, as importantes alterações ao Programa Famílias com Futuro, introduzidas em 2015, e que vão permitir um novo período de candidaturas aos beneficiários que tenham atingido os 5 anos de apoio no âmbito do incentivo ao arrendamento. São, portanto, mais de 1.200 famílias que, sendo beneficiárias do apoio, verão renovada a contribuição mensal para a sua renda por mais 5 anos, num investimento superior a 2 milhões de euros, que permitirá também o apoio a mais 3 centenas de agregados familiares. Naturalmente, continuaremos a honrar os compromissos assumidos e, portanto, manteremos a disponibilização de recursos significativos para apoiar os municípios nos seus programas de realojamento. São beneficiárias cerca de 1.300 famílias, representando um investimento anual do Governo Regional na ordem dos 2 milhões de euros. E já que falamos de parcerias, tal como tem sido prática, comprometemos-nos com um trabalho de cooperação com as instituições que nos ajudam a identificar e a resolver as questões habitacionais de maior vulnerabilidade. Estamos a falar das IPSS e das juntas de freguesia, com as quais, no decurso da presente legislatura, celebramos acordos que nos permitem melhorar as condições residenciais de mais de 450 famílias. No que se refere à requalificação urbana e reabilitação habitacional públicas e de privados, serão quase 1.000 famílias açorianas apoiadas na recuperação de habitação degradada num investimento público de 7 milhões de euros. Senhora Presidente da Assembleia, Senhoras e Senhores Deputados, Senhor Presidente, Senhora e Senhores Membros do Governo, o Orçamento da Região é, para nós, um caminho de oportunidade e foi precisamente com este espírito que vos apresentei estas medidas. Porque entendo que é justamente disto que se trata, de garantir aos açorianos e açorianas mais desprotegidos uma oportunidade, de começar a sua vida ou de a refazer, de garantir o melhor para a sua família, de cuidar daqueles de quem mais gostam. Os Açores só avançam quando avançam os açorianos. Não se pode criticar sem ter feito. Não se pode falar de solidariedade sem arregaçar as mangas. Não se pode falar de futuro sem construir. E, acima de tudo, não se pode falar de justiça sem igualdade. Trabalhando de perto com as nossas comunidades, orgulho-me de poder dizer que mudámos as condições de vida e que continuaremos a fazê-lo. É através dos nossos esforços individuais, através dos nossos empreendimentos conjuntos, que construímos um futuro próspero e unido. É assim que melhor servimos os Açores e os açorianos, disse.
Obrigada, Senhora Secretária. Estão agora abertas as inscrições. Tem a palavra o Sr. Deputado João Bruto da Costa.
Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Senhor Presidente do Governo, Senhoras e Senhores Membros do Governo, o que acabámos de ouvir foi mais um bonito discurso na área da solidariedade social. Não precisa de me agradecer, Sr. Secretário, os seus discursos são bonitos. Aliás, faz-me lembrar aquela anedota quando se pergunta: oh rapariga, porque é que te pintas? É para ficar mais bonita? Então porque é que não ficas? É mais ou menos isso os seus discursos em relação à solidariedade social. Porque é que pintam esta realidade tão bonita e a realidade teima em não melhorar? Nomeadamente, esta postura do Governo Regional dos Açores e este balanço que podemos fazer neste ano, neste último ano que entramos de legislatura, neste último plano e orçamento, é marcado por um contrassenso e uma contradição. O contrassenso é daquilo que ouvimos esta manhã para aquilo que começamos a ouvir no início desta tarde. Esta manhã ouvimos que os Açores são a região com melhores finanças do país, a região onde tudo corre bem em termos orçamentais, em termos financeiros. À tarde, ouvimos o forte apoio, a forte aposta nas questões da solidariedade social. E eu compreendo, há uma contradição, Sr. Deputado, A contradição é que, se somos uma região com tão boa saúde financeira, em que se faz uma aposta tão grande na solidariedade social, porque é que, ao mesmo tempo, somos a região com as maiores desigualdades do país e com os piores indicadores sociais do país inteiro? Uma região... Esse contrassenso revela-se nos 52 mil pensionistas com pensões médias da Segurança Social na ordem dos 300 euros, nos 36 mil beneficiários do abono de família, nos 18 mil açorianos que beneficiam do RSI, porque são açorianos em situação de pobreza na nossa região, e convém lembrar que das 10 regiões do país, as 4 que estão em primeiro lugar são 4 ilhas dos Açores, a saber, São Miguel, Terceira, Santa Maria e Graciosa. São as regiões do país com maior incidência do rendimento social de inserção. E nas 10 primeiras ainda se incluem São Jorge e o Faial. Mas também somos a região onde 70 mil açorianos estão isentos de taxas moderadoras exclusivamente na saúde, exclusivamente devido à sua condição social. E, portanto, é a região com maiores desigualdades do país. E a contradição... A contradição é que depois, ao longo destes 4 anos de governo liderado pelo Dr. Vasco Cordeiro, ao longo destes 3 anos e a entrar para o 4º ano, o que encontramos na solidariedade social, nomeadamente no ano de 2014 e relativamente ao plano de 2015, são execuções miseráveis, Sra. Secretária. E as execuções miseráveis que temos na área da solidariedade social revelam-se depois neste plano que nos apresentam, em que as ações que estão previstas no plano, por exemplo, no apoio à infância e juventude, em 16 ações, 10 são repetidas. No apoio à família, comunidade e serviços, em 10 ações, 7 são repetidas. No apoio aos públicos com necessidades especiais, em 6 ações, 3 são repetidas. No apoio aos idosos, em 19 ações, 17 são repetidas. E, portanto, isso mesmo é uma consequência das miseráveis execuções que têm existido no campo da solidariedade social. E isso traz-nos para o campo da credibilidade, da falta de credibilidade deste plano que a Sra. Secretária acabou de defender e de apresentar. Eu vou-lhe apenas mostrar, Sra. Secretária, onde é que se situa a sua credibilidade, a deste Governo, no que diz respeito à execução do plano em 2014 para o apoio a públicos com necessidades especiais. Esta é a realidade da vossa execução, é a realidade da vossa credibilidade. Aqui está, nesta barra cinzenta, o que estava previsto executar em 2014 no apoio a públicos com necessidades especiais. Esta barra vermelha é a vossa credibilidade, 16,8%. No que diz respeito à execução até setembro, no plano da solidariedade social até setembro de 2015, isto, era a barra azul, era o que estava previsto executar durante este ano. Até setembro, os senhores executaram 25%. Como é que este Governo Regional dos Açores vem dizer a esta Casa, em 2015, na apresentação do seu último plano de orçamento, que faz uma grande aposta no social e tem estas execuções miseráveis? Na realidade, a Sra. Secretária só entrou para este Governo o ano passado e se calhar esqueceu-se de ler isto que está aqui, que é o programa de Governo deste Governo Regional para de 2012-2016. Porque se for ler a parte da sociedade, inclusão, formação e desenvolvimento humano, pode assinalar muitas coisas que vão ficar por fazer, muitas coisas que não foram feitas e muitas execuções miseráveis, porque nem sequer chegam a ser executadas. Vou-lhe dar 2 exemplos, Sra. Secretária, para terminar a minha intervenção. O primeiro exemplo é este, muito bonito, em que os senhores diziam que iam implementar um apoio aos casais que ficassem em casa com as suas crianças até aos 3 anos, um apoio financeiro. Alguém já ouviu falar disso? Alguém já ouviu falar do apoio financeiro àqueles que ficassem em casa com os seus filhos até aos 3 anos. Está aqui, a medida era criar um programa de incentivo à permanência das crianças até aos 3 anos no meio familiar, através de um incentivo financeiro atribuído aos pais. Certamente a senhora secretária não leu isto. Mas vou-lhe dar outro exemplo, e a senhora secretária falou deste exemplo na sua intervenção. Durante os últimos planos, nunca inscreveram o Centro de Paralisia Cerebral dos Açores. Finalmente, este ano é inscrito, com uma verba miserável de 350 mil euros. É mais uma ação que, concretamente, e isso é dito por aqueles que trabalham nesta realidade, que a construção do Centro de Paralisia Cerebral dos Açores era fundamental para colmatar as áreas negligenciadas. Os senhores vão acabar o vosso mandato, esta legislatura, sem executar também esta área, entre tantas outras, do vosso plano. E, portanto, terminando, senhora secretária, quero-lhe sugerir que se despache em 2016 em executar aquilo que se propõe, porque se chegar a setembro com uma taxa de execução miserável de 25%, já não será a senhora a executar o seu plano, disse.
Obrigada, Sr. Deputado. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Zoraida Soares.
Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Presidente do Governo, Sras. e Srs. Membros do Governo, Sra. Secretária Regional da Solidariedade Social. É sabido que os sucessivos governos do Partido Socialista têm tido uma prática de desresponsabilização dos meios de apoio à infância e idosos, transferindo essa responsabilidade direta no essencial para as misericórdias e para as IPs. Já neste mandato, consumou esta política através do novo Código de Ação Social, que determinou o novo modelo de financiamento destas instituições. Instituições que têm, na sua maioria, como forma de financiamento integral, exatamente o financiamento público. A realidade é que, por esta via, o Governo Regional impõe sérias restrições a estas entidades, cujas repercussões se fazem sentir, desde logo, nos trabalhadores e trabalhadoras destas unidades. O Governo coloca-se, com esta política, como um fator de pressão para baixar salários, utilizando os trabalhadores deste setor como instrumentos da sua política de contenção salarial. O exemplo claro, Sra. Secretária, é-nos dado pela situação das educadoras de infância que foram equiparadas ao mais baixo escalão da função pública. É justo que o tenham sido, mas o castigo veio a seguir. Não podem progredir nas suas carreiras. Apesar do brio destes e destas profissionais, este mal-estar que se vive não tem prejudicado os utentes, mas é bem possível que a continuação desta situação ponha em perigo a qualidade dos serviços prestados. A pergunta que lhe coloco, Sra. Secretária Regional da Solidariedade Social, é esta. Vai o Governo Regional continuar com esta política ou vai alterá-la? Os 20% de aumento no Orçamento de Ação Social chegarão para tal ou ainda não são suficientes? Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Renata Correia Botelho.
Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Senhoras e senhores membros do Governo, pois se há matéria de que eu acho que nós nos podemos orgulhar nos Açores, é esta. É o investimento que tem sido feito no conforto, no bem-estar das pessoas, sobretudo daqueles que, por razões várias mais, necessitam. E eu acho extraordinário que venha, precisamente da bancada do PSD, a expressão verba miserável. Acho extraordinário que isso daí venha, quando os senhores deputados sabem perfeitamente a forma desumana com que trataram o país nestes últimos 4 anos. Aliás, sou mesmo vindo daí, de um PSD que não sabe nem de onde vem, nem para onde vai, como fico muito bem desmontado, permitam, pelo meu colega e amigo André Bradford, que ficou aqui expressa na sua intervenção, e de facto a matriz deste grupo parlamentar fica também bem espelhada na graçola do senhor deputado, e eu aproveito para sugerir que talvez uma pinturazinha não vos ficasse mal de todo. De resto, E ainda bem que o Sr. Deputado referiu o RSI, ainda bem que o referiu, porque ao contrário do liberalismo radical do governo PSD-CDS-PP, e em particular do Primeiro-Ministro Passos Coelho, que felizmente não deixa saudades, nos Açores não deixamos ninguém à sua sorte. Nos Açores vamos até ao limite das nossas competências para apoiar as pessoas e as famílias, seja pelas prestações sociais, que os senhores deputados sabem muito bem que conhecem um acréscimo para 2016, seja, enfim, por todas as formas de apoio em situações de precariedade económica. Quanto às taxas de execução, Sr. Deputado, eu penso que não seria necessário explicar-lhe, porque o Sr. Deputado está até mais habituado a isto que eu, mas as taxas de execução que o Sr. Deputado referiu são até setembro e elas acabam a 31 de janeiro. Portanto, creio que isso não há grande necessidade de explicação para além desta, e eu acho que os Srs. Deputados só ganhariam em ficarem contentes com aquilo que de bem feito é feito nos Açores.
Muito bem.
Obrigada, Sra. Deputada. Continuam abertas as inscrições. Pergunto se há inscrições. Senhora Secretária Regional, tem a palavra.
Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Senhor Presidente, Senhores Membros do Governo, Senhor Deputado Bruto da Costa, a viragem à esquerda fez-me esperar que encontrasse um deputado Bruto da Costa sem gravata, com um piercing na orelha e, eventualmente, com algum esforço, umas rastas. Mas não, encontrei-o igual a si próprio, sem uma vírgula de alteração em relação ao discurso requentado, requentadinho de sempre. Não há independentes, Sr. Deputado João Bruto da Costa, que o façam mudar de rumo. Quem acalentou a esperança de que esta mudança alguma vez acontecesse, o senhor foi a prova viva de que ela nunca acontecerá. Senhor Deputado, trazer para o debate do Plano e Orçamento de 2016 execuções de 2014, valha-nos Deus. Como diria um ex-ministro do seu governo, Senhor Deputado João Bruto da Costa, não haverá dúvidas, com certeza, quanto ao investimento. Senhor Deputado, vamos falar agora de assuntos sérios, que o senhor pediu o meu esclarecimento em algumas áreas. A primeira das quais, Senhor Deputado, foi o público com necessidades especiais. E o Senhor Deputado fez referência ao miserável investimento, ou execução do investimento em 2014. Eu quero relembrar alguns exemplos, alguns bem próximos de si. A conclusão do CAU na Ilha Graciosa, Santa Cruz, inaugurada ainda este ano. Quero lembrar-lhe a conclusão, para muito breve, do CAU e Lar Residencial na Praia da Vitória. Ou o lar residencial da ACM em Angra do Heroísmo, ou o lar já concluído nos Valados da Associação Seara do Trigo. Os seus gráficos não desmentem as minhas afirmações. Tem sido uma das áreas em que o Governo tem mais investido e em que os resultados são visíveis. São visíveis para os cidadãos portadores de deficiência, são visíveis para os pais dos cidadãos portadores de deficiência. Portanto, não brinquemos com assuntos que são determinantes e sérios para a qualidade de vida da população dos Açores, designadamente dos cidadãos portadores de deficiência e das suas famílias. Senhor Deputado, eu vou-lhe dizer há uma questão que para mim é essencial. Eu conheço melhor o programa de governo do que naturalmente conheço o programa ou o livro que foi publicado na passada sexta-feira. E conheço tão bem ao ponto de saber que o senhor realmente teve dificuldade em encontrar uma ação que não tivesse sido concretizada por este governo. Mas eu recomendo o exercício inverso. Procure aquelas que não estavam previstas no programa do governo e que nós concretizamos. Uma delas, Sr. Deputado, uma delas que foi por mim aqui trazida a esta tribuna, é verdade que nós fazíamos referência à introdução de descontos nas creches e jardins de infância. Mas não era a intenção deste governo, quando fez aqui aprovar o programa do governo, que esses descontos fossem extensivos às AMAs. Foi o que acabei de dizer. Até ao final do ano serão publicadas condições idênticas na acessibilidade a um serviço que é importante das AMAs e que vai permitir não só aos pais terem opções com custos idênticos, mas naturalmente também a ampliação deste serviço a outras zonas e outros concelhos da região. Senhor Deputado, um assunto que o senhor focou e que me parece determinante e que é importante até para esclarecermos as dotações orçamentais de uma série de outras ações do plano de investimentos. Focou o Centro de Paralisia Cerebral dos Açores. É realmente uma questão importante. O Governo Regional, como sabem, cedeu um terreno nos arrifes a esta instituição com vista à construção deste Centro de Paralisia Cerebral. Financiou também o projeto com vista à concretização deste investimento. Entretanto, e em paralelo, como consta, aliás, do Plano de Investimentos da Região de 2015, concretizamos um apoio a esta mesma associação com vista à reinstalação da sua sede e serviços atualmente existentes. Investimento esse que já se encontra em funcionamento, aliás, que entrou em funcionamento no decurso deste ano e que se encontra a servir estas crianças e estes jovens. Foi a opção desta instituição dar prioridade ao investimento de reinstalação da sua sede e serviços de ocupação de tempos livres destas crianças e o Governo, exatamente porque trabalha em parceria com as instituições, resolveu, em conformidade com essa prioridade, dar essa primazia. Mas continuamos a trabalhar com esta instituição no sentido da concretização do Centro de Paralisia. A instituição recebeu em doação um terreno perto da Escola do Castanheiro. Propôs ao Governo a alteração da localização dos arrifes para a zona do Castanheiro. E nós entendemos que pela centralidade, pela necessidade que estes jovens têm de acesso a outros recursos na comunidade, estamos neste momento a reformular o projeto para adequá-lo a esta nova localização. Daí que, Sr. Deputado, estamos numa fase em que é nossa vontade e nossa determinação que ainda no decurso do próximo ano seja lançado o procedimento, no início do próximo ano, o que quer dizer que temos investimento para um semestre. O Governo Regional é Governo Regional dos Açores até ao final do próximo ano. E entendemos que esta legislatura termina no final do próximo ano, o que quer dizer que este plano de investimentos contempla os investimentos que se iniciam também a meio do próximo ano e, portanto, as situações são as correspondentes às nossas expectativas de execução. Senhora Deputada Zoraida Soares trouxe-nos aqui uma questão concreta relativa às educadoras de infância. As educadoras de infância, penso que na década de 90, aquelas que se encontram ao serviço das IPSS, reclamaram a sua equiparação à função pública. Na altura, o Governo e as IPSS e Misericórdias concordaram nessa equiparação, foram equiparadas à função pública. Essa equiparação, com certeza que nessa altura, quando as educadoras solicitaram a equiparação, não tiveram em linha de conta que poderia aparecer um governo, a dada altura, 20 anos depois, que condicionasse os aumentos na função pública. E foi o que aconteceu e elas, neste momento, veem os seus aumentos condicionados exatamente pelas decisões que foram tomadas pelo Governo da República nos últimos anos, mas são equiparadas para efeitos remuneratórios a funcionárias públicas. E, portanto, vem é o revés da medalha da equiparação. E, portanto, neste momento o que acontece, mas isto é uma questão jurídica e, no fundo, uma questão legal, a equiparação para efeitos remuneratórios à função pública implica que tiveram, de facto, os seus salários congelados, à semelhança de todos os outros funcionários públicos na região e no país. Obrigada.
Obrigada, Sra. Secretária. Pergunto se há mais inscrições. Pergunto se há inscrições. Não havendo, vamos então dar início às intervenções de tribuna. A primeira é da Sra. Deputada Renata Correia Botelho, a quem dou a palavra.
Sra. Presidente da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Presidente do Governo, Sras. E Srs. Membros do Governo. Talvez como nunca, na história recente do mundo, do país e da região, o bem-estar das pessoas, a sua segurança e o seu conforto tenham estado, ou é imperioso que estejam, tão no centro das preocupações de quem governa. No mundo que enferma das mais letais maleitas, este capitalismo desenfreado a que nos obrigam os mercados e de que ficamos reféns, a calamidade sem precedentes do terrorismo a entrar-nos pelos olhos e pela alma dentro, o drama dos refugiados a que assistimos estupefactos e vulneráveis, mas também tomados de horror pela possibilidade de sermos parte de uma Europa onde crescerá a xenofobia alimentada por uma extrema-direita cega e feroz, num mundo tantas vezes assolado pela crueza da indiferença, viver nestas ilhas continua a ser, de alguma forma, convenhamos, um pequeno grande privilégio. É obrigatório, contudo, que continuemos a concentrar-nos sem tréguas na busca das soluções mais equilibradas para os Açores e para a vida dos açorianos, os que aqui nasceram e os que aqui se fixaram e contribuem para que sejamos esta região plural e inclusiva. Se precisássemos de uma prova de que estas preocupações têm representado sempre um dos grandes esforços deste Governo Regional, pois bem, este plano que hoje nos apraz analisar deixa isso bem claro. Deixa claro que, para este Governo Regional, a área social e, portanto, a melhoria das condições de vida daqueles que, por razões diversas, como a precariedade económica, a velhice ou a doença, se encontram em situações mais frágeis, representa uma inequívoca prioridade. Como deixa claro que não só não deixamos ninguém para trás, como tudo faremos para garantir um verdadeiro passo em frente, seguro e consequente, a quem, por motivos vários, se encontra numa caminhada vacilante. Embora ainda todos sintamos com nitidez os efeitos nefastos a que o fanatismo da austeridade nos votou nestes últimos anos e que os dados mais recentes sobre a pobreza em Portugal demonstram, com os mais frágeis, as crianças e os idosos a liderarem essas estatísticas angustiantes do empobrecimento, o facto é que as políticas direcionadas para a solidariedade social deste Governo Regional Socialista conhecem para 2016 um acréscimo global de cerca de 20%. Pretende-se, por um lado, que nos Açores esses efeitos sejam, tanto quanto possível, amenizados. E, por outro, há que dar continuidade a investimentos muito consideráveis nos cinco eixos respeitantes a esta área. Apoio à infância e juventude, apoio à família, comunidade e serviços, apoio aos públicos com necessidades especiais, apoio a idosos e igualdade de oportunidades. Revela-se fundamental para 2016 dar continuidade ao trabalho de dotar a região de uma rede de equipamentos, serviços e respostas sociais cada vez mais consistente, mais modernizada e que responda de forma sempre mais ajustada às reais necessidades das pessoas, das famílias e da comunidade. A título de exemplo, percorrendo o arquipélago e os vários eixos, podemos referir a remodelação da creche O Castelinho na Horta, a requalificação de lar de infância e juventude na Praia da Vitória, a reabilitação de edifício para centro de apoio à deficiência, a construção de cozinha afeta ao serviço de apoio ao domicílio da Santa Casa da Misericórdia de Santa Cruz da Graciosa, a requalificação do serviço de apoio ao domicílio do Curvo e de Santa Cruz das Flores, mas também a prossecução da rede de cuidados continuados dos Açores e um conjunto de apoios a projetos de intervenção social visando a promoção da inclusão de idosos, de pessoas com deficiência e incapacidade e de minorias sujeitas a discriminações múltiplas. A par dos investimentos definidos no plano, importa igualmente garantir que aos açorianos que atravessam maiores dificuldades cheguem apoios que lhes permitam enfrentá-las com segurança e com dignidade, longe das ajudinhas assistencialistas e caritativas, tão caras a Passos Coelho e aos seus séquitos. É com esta firme convicção que o Governo Regional mantém e fortalece os apoios sociais, quer através do Compamid, que tem facilitado aos idosos a aquisição de medicamentos, quer por via do Complemento Regional de Pensão e do Complemento Regional ao Abono de Família, ambos reforçados em 2016, quer ainda através do Complemento Especial para o Doente Oncológico. A extraordinária evolução da Rede Regional de Serviços e Equipamentos Sociais, que julgo que ninguém nesta sala em consciência ousará negar, tem sido desenvolvida sempre em estreita parceria com as IPSS e Misericórdias num investimento superior a 55 milhões de euros. Em 2016 assistiremos, pois, à prossecução do contributo da estrutura de missão de acompanhamento ao financiamento das respostas sociais dos Açores, EMAFRESA. A equipa concluiu já o trabalho ao nível dos lares de idosos e procederá agora a alguns ajustes necessários no âmbito do serviço de apoio ao domicílio, avançando de seguida para as estruturas residenciais de apoio aos cidadãos portadores de deficiência, sempre de modo incessante, com o fito de melhor responder às necessidades dessas instituições e dos seus utentes. No âmbito da reestruturação do Serviço de Apoio ao Domicílio a Idosos e Dependentes, impõe-se uma referência ao Programa de Apoio Dirigido ao Cuidador, que visa proporcionar algum alívio ao cuidador informal, prevenindo situações potencialmente graves de desgaste físico e emocional e dotando-o de estratégias que o auxiliem na sua tão importante tarefa. Portanto, o investimento faz-se na diferenciação das respostas. Por um lado, alargando e melhorando a rede de lares da região, procurando sempre melhorar a qualidade dos serviços prestados. E por outro, tudo fazendo para que os idosos possam manter-se nas suas casas e nas suas comunidades por tanto tempo quanto possível, apoiados e acompanhados com toda a dignidade, eles e quem deles cuida. Atende-se apenas, em jeito de exemplo e para ilustrar o que acabo de dizer, no facto de o Governo Regional avançar em 2016 com a construção de centros de dia em São Miguel, na Terceira e no Faial e do Centro Intergeracional de Vila Franca do Campo. As respostas disponíveis, portanto, para além de crescerem em número e em capacidade, tendem a especializar-se, colmatando necessidades concretas da nossa população mais envelhecida. Assistiremos igualmente em 2016, numa frente diferente, à consolidação dos polos locais de desenvolvimento por toda a região, que permitem, com o envolvimento das várias instituições locais, a rentabilização das valências sociais existentes e a obtenção de soluções necessariamente mais consentâneas com a realidade local e direcionadas em total proximidade à idiosincrasia dos lugares e dos seus habitantes. Ao nível da habitação, salientamos o facto de as alterações legislativas recentemente aprovadas nesta Câmara permitirem assegurar que mais famílias serão apoiadas no âmbito do incentivo ao arrendamento. Em toda a política deste sector, pretende-se, grosso modo, persistir no apoio às pessoas e às famílias com vista à resposta habitacional mais adequada para cada agregado. Senhora Presidente da Assembleia Legislativa Regional, senhoras e senhores deputados, Senhor Presidente do Governo, senhoras e senhores membros do Governo, todo o ser humano é único, toda a comunidade é ímpar. A quem legisla e a quem governa compete, por assim dizer, encontrar a regra que melhor responda a cada exceção. Ou seja, encontrar uma via geral de resposta que derive para a singularidade de cada necessidade. Assim tem sido o trabalho deste Governo Regional em matérias sociais. Buscar sempre a solução que mais amplamente acuda às necessidades da população, sem nunca descurar as particularidades dos lugares e das pessoas. O ano de 2016 dará continuidade, aumentando-a e reforçando-a, à prioridade que este Governo Regional tem conferido, pois, à área social. Cresce em termos absolutos, cresce em termos relativos. Mas cresce, sobretudo, naquilo que mais importa, nas soluções de que os açorianos necessitam, dos mais novos aos mais idosos, dos que se confrontam com a doença aos que enfrentam a precariedade económica. Dizer-vos que muito já foi feito, mas que muito ainda há para fazer, parecerá um lugar comum. E é-o, precisamente, enquanto expressão usada para dizer de uma ideia muitas vezes repetida. Porque para este Governo Regional, atento à complexidade humana e à evolução constante das necessidades das pessoas, das famílias e da comunidade, nunca nada em matéria de política social é estanque ou está encerrado. Tudo é um processo que começa e acaba nas pessoas. Finalizo, permitam-me, um pouco como comecei. No mundo tão terrivelmente vergado ao medo e à dor, o grande investimento é este, na segurança e no bem-estar de quem aqui vive. O Partido Socialista e este Governo Regional sabem-no bem e irão sempre até o limite das suas competências para estar à altura dos Açores e dos açorianos.
Obrigada, senhora deputada. Pergunto se há inscrições. Julgo não haver. Sendo assim, vamos passar para a última intervenção de tribuna sobre esta matéria. Tem a palavra o senhor deputado Paulo Parece.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Presidente do Governo, senhoras e senhores membros do Governo. A manutenção da atribuição de apoio às famílias e o contributo para a sustentabilidade do setor da construção civil e do imobiliário tem sido a justificação para que, ano após ano, o Governo anuncie o reforço de verbas destinadas à habitação. 2016 não é exceção ao destinar a anunciada maior verba de sempre atribuída a este setor, ou não estivéssemos em ano de eleições. São cerca de 22 milhões na sua globalidade, que representa um aumento de 3,7% relativamente a 2015. Os dois grandes projetos, promoção de habitação, reabilitação e renovação urbana, e o arrendamento social e cooperação, vêm assim, uma vez mais aumentadas as suas dotações. Este é o cenário traçado pelo Governo no que se refere ao apoio social à habitação, o de promover políticas habitacionais dirigidas ao combate à exclusão social, permitindo melhorar as condições habitacionais das famílias, contribuindo ao mesmo tempo para a viabilização de projetos empresariais. Anunciam-se milhões, diz-se alcançar milhares de famílias, centenas de candidaturas e dezenas de projetos, alimentando assim a máquina de propaganda tão a gosto da prática socialista. Dito desta forma, nos Açores a habitação social é um sucesso. A realidade, porém, é bem diferente, como demonstram os números. Na presente legislatura, a governação socialista destinou nos sucessivos planos 82 milhões de euros, incluindo 2016. De 2013 ao terceiro trimestre de 2015, dos 60 milhões planeados, apenas se executaram pouco mais de 42. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores e senhores membros do Governo, a política de habitação social nos Açores falhou. Falhou nos dois grandes objetivos prioritários para o Governo em matéria de habitação. Na recuperação da habitação degradada, onde nos dois primeiros anos da legislatura, a média de investimento realizado não foi além de 58%, não cumprindo assim uma efetiva política de apoio na sua recuperação e muito menos respondendo às carências das famílias mais favorecidas no que diz respeito à recuperação das suas habitações conforme planeado, nem promovendo a economia do setor da construção civil, cuja recuperação tem sido elogiada pelas hostes socialistas nos últimos tempos. No que se refere ao programa Famílias com Futuro, o investimento real nunca foi além dos 5 milhões, quando no plano para 2016 estão destinados mais de 7 milhões de euros. Este é o reflexo das más políticas da governação socialista e da incapacidade de gerar riqueza, promover o emprego e criar melhores condições de vida aos açorianos. A culpa do Estado Social que se vive hoje nos Açores é da exclusiva responsabilidade dos sucessivos governos há 19 anos no poder. Os valores da execução de 2015 são bem reveladores da incapacidade que este Governo demonstra em cumprir o que promete. Promete-se muito, mas cumpre-se pouco. Ou mesmo, como diria um camarada vosso, pouco sim, disse.
Obrigada, Sr. Deputado. Pergunto se há inscrições. Pergunto, Sr. Deputado André Rodrigues, tem a palavra.
Obrigado, Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Presidente do Governo, Sras. e Srs. Membros do Governo. A proposta de Plano de Investimentos para 2016 do Governo Regional dos Açores, agora em discussão nesta Casa, apresenta um reforço de 3,8% da dotação orçamental para as áreas das políticas de habitação e renovação urbana, com um valor a rondar os 22 milhões de euros, mantendo-se assim, nesta área, ao longo desta legislatura, médias de investimento superiores a 20 milhões de euros. Numa legislatura marcada pela austeridade do Governo da República, pela redução do rendimento disponível das famílias, por via do aumento dos impostos, que levou à necessidade de executar medidas de apoio e reforço às famílias e às empresas nos Açores, o Partido Socialista e o Governo Regional conseguiram manter os valores de investimentos na área da habitação. O facto das verbas aqui alocadas serem totalmente provenientes de fundos próprios da região, sem nenhum tipo de comparticipação europeia, reforça a importância que o Partido Socialista atribui às políticas na área da habitação, sendo que estas são importantes instrumentos de coesão territorial de cada uma das nossas nove ilhas e importantes instrumentos de combate à desertificação das nossas freguesias dentro de cada uma das nossas ilhas. As políticas de habitação são igualmente essenciais, por um lado, para a manutenção e recuperação do setor da construção civil, por outro, porque permitem a requalificação e regeneração de muito do nosso património edificado, qualificando as nossas estruturas urbanas por toda a região autónoma dos Açores. Com o Plano 2016 em matéria da habitação, o Governo Regional propõe-se a promover a atribuição de apoios à habitação própria permanente, manter os apoios às famílias mais favorecidas na recuperação e regeneração do parque habitacional particular, alargar o número de beneficiários no âmbito do incentivo ao arrendamento, manter o arrendamento apoiado às famílias inquilinas da região, continuar o investimento nas operações de reabilitação do Parque Habitacional Social da região, assegurar a cooperação entre a região, o IRU, os municípios, promovendo a integração social e a responsabilização das famílias. Com o objetivo de melhorar as condições de vida dos açorianos, o Partido Socialista continuará políticas de habitação que aumentem a justiça social, a equidade social, promovendo a integração social e a autonomização das nossas famílias, com a consolidação da qualidade e funcionalidade da estrutura social e urbanística dos meios urbanos e rurais, para que as mesmas sirvam todos os açorianos. Todas estas políticas de habitação são concretizadas porque o Partido Socialista considera que o direito à habitação é um direito fundamental de todos os açorianos e que todos têm direito para si e para a sua família a uma habitação de dimensão adequada em condições de higiene e conforto. Termino, Sr. Deputado Paulo Parece, dizendo que dos números que nós temos da execução do plano de 2013, 2014 e de 2015, temos uma taxa de execução de 83,33%, que não corresponde à realidade que o senhor indicou dali de cima. Disso.
Obrigada, Sr. Deputado. Pergunto se há mais inscrições. Julgo não haver. Sendo assim, vamos encerrar esta matéria sobre a solidariedade social.